Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sem prejuízo, naturalmente, de apelar do apelo do Sr. Presidente à minha criatividade, eu julgo que o contributo que posso dar na minha intervenção prende-se com a realidade dos Açores no quadro da pandemia e que tem algumas particularidades diferentes em relação, por exemplo, ao caso da Madeira. Os Açores, as nove ilhas dos Açores, somente três ilhas dispõem de hospital central, com recurso a serviços de apoio de médicos de resposta sanitária na classe e na dimensão do hospital. As restantes seis dispõem de unidades de saúde, naturalmente mais parcas em recursos e com uma capacitação diversa. Acontece que a pandemia veio suscitar a premência e a importância, principalmente no que às quarentenas, ou se quisermos à declaração, à imposição, melhor dito, da quarentena diz respeito, que esta faculdade e que esta capacidade estivesse disponível no espectro e na amplitude de ação do Governo Regional. Por razão, em primeiro lugar, evidentemente, de uma dimensão de subsidiariedade, é preciso não esquecer, e julgo que nós todos aqui devemos ter a consciência, que quando estamos num quadro de pandemia, a pressão global do país, como foi o caso, fez com que as regiões autónomas e algumas outras áreas do país, também porventura, tivessem que encontrar respostas rápidas, novas, entre as quais impor uma quarentena foi absolutamente essencial para conter a propagação e no quadro das ilhas mais pequenas. Mas dizia eu que é claro, quem conhece esta realidade diversa e esta necessidade de atuar no imediato para conter danos colaterais que de outra forma se tornam verdadeiramente incontroláveis, é fundamental estar respaldado num quadro constitucional que depois não acabe naquilo que aconteceu, que foi a quem foram impostas medidas de quarentena. Naturalmente, o Poder Judicial e bem entendeu que no quadro constitucional elas não eram possíveis como foram decretadas e, portanto, anulou as mesmas e não tiveram a eficácia que se pretendia do ponto de vista prático. E, portanto, esta questão aqui é mais do que uma questão, digamos, meramente de futuro, é já uma proposta concreta de experiência feita e que visa atender a uma realidade que concorre do ponto de vista do poder executivo de um estado de emergência competir nas regiões autónomas, em particular nos Açores, ao Governo Regional, concomitantemente com um esvaziamento das competências do representante da República e, por conseguinte, no equilíbrio dessas duas realidades, é absolutamente essencial que nós aproveitemos esta revisão constitucional para consagrar explícita e inequivocamente esta possibilidade por parte dos poderes de governo próprio da Região Autónoma dos Açores. Muito obrigado.
Tem a palavra agora a deputada Mónica Quintela para apresentar a alteração do artigo 27.
19.2. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. O PSD tem propostas para alteração no que concerne à matéria relacionada com a pandemia, que trouxe uma realidade nova e que todos nós convivemos com ela, e por isso introduz alterações ao artigo 19, número 2, que é o artigo do estado de emergência. Portanto, na suspensão do exercício de direitos, no seu número 2, que está previsto que o estado de sítio ou o estado de emergência, nós sabemos que o estado de emergência tem uma gravidade menor que o estado de sítio, só podem ser declarados no todo ou em parte no território nacional nos casos de agressão efetiva ou iminente por forças estrangeiras, de grave ameaça ou perturbação da ordem constitucional democrática ou de calamidade pública. Portanto, temos aqui uma enumeração taxativa e nós propomos uma alteração, acrescentando-se aqui a esta descrição monográfica ou de emergência de saúde pública, precisamente para dar cobertura constitucional às situações que vivemos recentemente com o estado de emergência. Vimos que vários acórdãos que foram proferidos pelos tribunais a declarar e a decretar procedência e provimento aos pedidos de habeas corpus, foram vários dos acórdãos, e por isso entendemos que era muito importante consagrar em texto de lei esta possibilidade. Fazemos também uma alteração, ou seja, não propomos só um estado de emergência para proteção de uma pandemia, de uma situação pandémica, de uma situação de emergência pública lato senso, ou seja, que abrange um largo espectro, uma banda larga de todos os cidadãos, mas também propomos para o cidadão individual ou para situações mais individualizadas, fazendo essa alteração no artigo 27, o artigo que dispõe sobre o direito à liberdade e à segurança. No que concerne ao artigo 19 da suspensão do exercício de direitos, alargamos esta suspensão do exercício de direitos fundamentais quando ocorrem situações de risco grave para a saúde pública, previsão que se afigura inteiramente necessária e justificada, quer pela realidade que todos nós vivenciamos, quer pelas decisões judiciais que sobre elas, sobre as várias declarações de estado de emergência e os recursos ao Instituto Habeas Corpus, recaiu. Ou seja, em todas as épocas e em quaisquer estados podem ocorrer situações de exceção ou de necessidade resultante de maiores ou menores perturbações internas ou externas. Por estas situações têm que ser adotadas medidas de caráter excepcional. As formas de organização e as providências para o tempo de exceção e de crise decorrem diretamente da Constituição e são meios de garantia e não de ruptura com a ordem vigente. Isto é importante que se perceba. Estas medidas têm conformidade com o Estado de Direito e são sempre adequadas ao restabelecimento da normalidade. O regime da suspensão vem conformado pelo princípio de caráter excepcional e limitado da suspensão e tem como corolários, como sabemos, os princípios da tipicidade, ou seja, dos pressupostos ou das causas das situações de necessidade, portanto apenas aquelas que estão previstas no número 2 do artigo 19 e a que aditamos agora o estado de emergência sanitária, a necessidade de declaração nos termos previstos da Constituição, ou seja, só pode ser declarado estado de sítio ou estado de emergência nestes precisos termos, não basta a ocorrência de factos, é necessário o seu conhecimento, reconhecimento e anúncio oficial, portanto a necessidade de certeza e seguranças jurídicas, também a declaração adequadamente fundamentada, não basta enunciar apenas a exigência dos pressupostos, é necessário fundamentar, a estrita sujeição de todas as providências que alterem a normalidade constitucional aos princípios da constitucionalidade e da legalidade e a declaração com efeitos limitados temporalmente, ou seja, é uma declaração que tem a duração de 15 dias que podem ser renováveis por iguais períodos. Ou seja, confirmando a nossa proposta, confirma o caráter absolutamente excepcional e limitado da suspensão e que só pode ser imposta na medida do necessário, portanto, em obediência ao princípio da proporcionalidade e da necessidade. E, nessa medida, entendemos que, quer em situações de estado de sítio, quer que são mais graves, quer em situações de estado de emergência, se for caso disso, pode ser necessário, portanto, declará-los numa situação de emergência sanitária. No estado de suspensão, no estado de emergência, a suspensão, num caso, a suspensão total dos direitos, designadamente a Constituição consagra limites absolutos da suspensão, isto é muito importante para que possamos ter a certeza e a segurança jurídica daquilo que estamos aqui a discutir, que é, há direitos que a Constituição confere uma proteção absoluta, que são o núcleo, o munos, da nossa Constituição, em caso algum pode afetar os direitos à vida, à integridade pessoal, à identidade pessoal, à capacidade civil e à cidadania, à não retroatividade da lei criminal, o direito de defesa dos arguídos e a liberdade de consciência e de religião. Portanto, estas normas conferem-nos a segurança e a certeza jurídicas que nos podem fazer aditar a proposta que nós aqui trazemos, ou seja, de aditar a emergência de saúde pública à enumeração taxativa do número 2 do artigo 19, que é um artigo muito importante da suspensão do exercício de direitos. Muito obrigada. Este artigo está conexado com o artigo 27 e no artigo 27, sendo que nós aditamos, portanto, o artigo 27 que dispõe sobre o direito à liberdade e há segurança, onde o PS também tem uma proposta. O PS só faz, a Partido Socialista só introduz a proposta neste artigo 27, ou seja, do nosso ponto de vista, deixa de fora a toda a situação da emergência sanitária em estado de suspensão, do exercício de direitos em estado de suspensão de estado de emergência ou estado de sítio, e nós propomos que no artigo 27 seja editado, tenho aqui a linha I, ou seja, que possa ser permitido na linha I do número 3, ou seja, e quando o número 3 dispõe, excetua-se, portanto, diz, todos têm direito à liberdade e à segurança, ninguém pode ser total ou parcialmente privado, para fazer a contextualização da liberdade, a não ser em consequência de sentença judicial condenatória pela prática de ato punido por lei com pena de prisão ou de aplicação judicial de medida de coação, e depois exceções a esta proibição de privação de liberdade. Excetua-se deste princípio a privação da liberdade pelo tempo e nas condições que a lei determinar nos casos seguintes. Começa, por exemplo, a linha A, detenção em flagrante delito. E nós propomos que seja aditada uma linha I, ou seja, que se possa excetuar, dizendo ao confinamento ou internamento, por razões de saúde pública de pessoas com grave doença infecto-contagiosa, pelo tempo estritamente necessário, decretado ou confirmado por autoridade judicial. Ou seja, é necessário, na proposta do PSD, é necessário que a grave doença infecto-contagiosa seja grave, portanto, e como tal, suscetível de propagar, de ser propagada e de causar prejuízo à saúde pública, e que ela já esteja verificada. Não é uma eventualidade. A proposta do Partido Socialista, portanto, não diz expressamente isso, diz que fala num fundado receio de propagação de doença. Portanto, nós vamos mais longe, não nos bastamos com um fundado receio. Efetivamente, ela já tem que estar concretizada, já tem que ter lugar, tem que estar diagnosticada e tem que constituir uma grave doença infecto-contagiosa. A privação é pelo tempo estritamente necessário, decretado ou confirmado por autoridade judicial competente. Ou seja, não pode ser possível ser decretada por qualquer autoridade administrativa e tem que ter sempre a chancela de um juiz. Propomos também, portanto, que é a autoridade judicial competente, propomos também que no aditamento ao artigo 4, que diz que toda a pessoa privada da liberdade deve ser informada imediatamente e de forma compreensível das razões da sua prisão, detenção, portanto, que é o que está agora, internamento ou confinamento e dos seus direitos. Portanto, internamento, se for caso de pessoa necessitar de recorrer a um serviço de saúde, portanto, com assistência em meio hospitalar, em meio de instituição de saúde pública, ou confinamento, se estiver restrito ao lar, portanto, se estiver restrito à casa, onde possa perfeitamente ficar em casa, não possa é circular em espaços públicos para não propagar essa doença. Para já é tudo. Muito obrigada.
Tem a palavra agora o PS, que também tem uma alteração no artigo 27. Começo por Pedro Delgado Alves. Começo pela senhora deputada, que agora... Alexandra Leitão, sim. Eu pensei que era aqui a Isabel.
Eu tenho um esclarecimento, Sr. Presidente. É para apresentar o 27 e não para responder ainda...
Não. Pode fazer.
É a questão do 19.
Que eles falaram dos dois, portanto é okay, para ser em conjunto.
Muito bem, então, se calhar começando, apesar de tudo, pela apresentação da nossa proposta e depois passando à questão do artigo 19. A proposta tentando ser, abreviar um pouco, eu penso que o contexto todos nós conhecemos, não é? Tem a ver com uma, enfim, não sei se é a lacuna, mas pelo menos com uma omissão que resulta de não estar previsto no artigo 27, a privação de liberdade, acaba por ser, de certa forma, por razão que tem a ver com evitar a propagação de doença ou infecção graves. Na nossa proposta, o que fazemos é referir separação de pessoa, portanto, há vários aspectos nesta norma que todos eles têm o seu quê, não é? Como, aliás, falar em separação e não em confinamento ou internamento, são coisas, apesar de tudo, um pouco diferentes, sobretudo se falarmos em internamento. A separação pode ser, naturalmente, a pessoa ficar na sua própria casa, mas num espaço separado. Não falamos em confinamento.